anunciar a esta Câmara quando é que vão trazer o imposto sobre lucros extraordinários que há semanas que anunciam, mas que até hoje não se conhece uma linha da letra de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, efetivamente é boa estratégia apresentarem propostas concretas, como foi anunciado por Sr. Deputado do Partido Comunista, Alfredo Maia, porque nestas três intervenções nada de concreto, mas está agora a oportunidade. Isto é, o documento está aqui na Assembleia, os partidos podem apresentar propostas concretas, porque até agora não temos visto nada. O que temos visto foi que, ao fim de 8 anos de geringonça, herdou-se um país a caminho da miséria. Os jovens, efetivamente, como o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse, tínhamos 850 mil jovens no estrangeiro. A única saída que foi dada aos jovens, no momento em que reduziram o contrato a prazo de 3 para 2 anos, foi o aumento drástico das taxas de desemprego. Vossas Excelências têm que analisar o diploma na proposta de aumento do contrato a termo e com certeza que irão concluir que um jovem ter uma oportunidade, uma primeira oportunidade mais longa, o jovem vai solidificar os seus conhecimentos, o jovem vai ficar em Portugal. Quando permitem que este quadro legal de contratos a prazo a 6 meses, o que estão a condenar é o jovem à imigração, como fizeram durante 8 anos consecutivos. Ao fim de 6 meses, os jovens não têm saída, não têm experiência, o mercado tem dificuldade em recrutá-los. E daí que, Vossas Excelências, temos a certeza, irão analisar com cuidado a proposta, irão percepcionar e concluir que aumentar a duração mínima de 6 para 1 ano é uma boa medida, que prolongar de 2 para 3 anos é ótimo para os nossos jovens. Isso vai ser ajudar os jovens. Relativamente a afirmações bombásticas de baixa de salários, é como já repeti várias vezes, o projeto tem um objetivo final: valorizar os salários. Baixar os salários é aquele exemplo que li do contrato coletivo do sindicato da CGTP, que subscreveu valorizar o banco de horas pelos mínimos. A proposta do Governo é aumentar esse valor. Vossas Excelências não encontram uma única referência concreta que possam relacionar com manutenção ou redução de salários. Encontram sim o contrário: valorização salarial. E, senhores deputados, em 2029, 1.100 euros, os portugueses sabem que é um dado adquirido, mas os portugueses querem mais, querem ir mais longe e para isso precisam da ajuda do Parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora, antes de passar às intervenções, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, para uma interpelação à mesa no sentido de...
Muito obrigado, Sr. Presidente, no sentido de distribuir o Observatório da Imigração. Em 2012, emigraram 121 mil portugueses, em 2021, 65 mil. Durante os governos do Partido Socialista, a imigração anual baixou para metade do período anterior.
Muito obrigado. Muito obrigado. Quando fizer chegar, será distribuído. Ora bem, vou anunciar à Câmara quem é que está a assistir aqui ao nosso plenário, que está cheio nas galerias. Cidadãos do município de Cantanhede, acompanhados da senhora Presidente da Câmara, alunos e professores do Agrupamento de Escolas José Estevão de Aveiro, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo, alunos e professores da Escola Básica Dom Pedro Varela de Montijo, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita do Barreiro, alunos e professores da Escola Superior de Comunicação de Lisboa, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Colos ou de Mira, e um grupo de cidadãos da JSD de Leiria, que estão presentes nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. feito este momento de descompressão, vou dar a palavra à senhora deputada Isaura Moraes, do PSD, para uma intervenção.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O mercado de trabalho português vive hoje momentos ímpares. Desemprego em mínimos, emprego em máximos, salário médio a descolar do salário mínimo e uma necessidade de recrutar trabalhadores acima daquela que é a possibilidade que o país tem para oferecer. Mas a carga fiscal total sobre os rendimentos do trabalho baixou em Portugal em 2025 pela segunda vez consecutiva, uma decisão deste governo que inverte as políticas do governo do PS. No entanto, a herança que o Partido Socialista nos deixou, fruto das políticas apoiadas pelo PCP, a quem só falta vir hoje falar neste debate e defender o mercado de trabalho da antiga União Soviética, seu baluarte das políticas públicas do passado para o futuro, que deixou marcas fortes. O salário médio em Portugal é 35% abaixo da média europeia. O nível de produtividade de Portugal é 28% abaixo da União Europeia. Portugal é dos países da Europa com a legislação laboral mais rígida. 96% dos portugueses temos microempresas, o que por si só dificulta o aumento dos salários e aumenta o risco de investimento. O desemprego jovem é 3 vezes superior à taxa legal do desemprego, o que demonstra que a geração mais nova tem dificuldade em entrar no mercado laboral. A imigração em massa dos jovens que procuram oportunidades de emprego e melhores salários noutros países, a diferença salarial entre homens e mulheres que ultrapassa os 14% e o nível de literacia digital e de investimento das empresas portuguesas muito abaixo da média europeia, é este o diagnóstico que aqui partimos. E é daqui que partimos para a revisão laboral. O governo da AD tem muito trabalho para a frente e enfrenta este desafio como uma prioridade. Não basta estarmos em níveis de emprego pleno, é preciso pagar ordenados que permitam às pessoas viverem bem e às empresas contratarem sem receio do dia de amanhã. Precarizaram-se os jovens que, à agenda do trabalho digno, do Partido Socialista, passaram a ser dispensados durante um período experimental alargado somente por serem jovens. E a pergunta que eu faço é se é este o caminho que o Partido Socialista e o PCP continuam a defender para os jovens. Do PS, saibam ao que vimos. Precarizar não é trabalho, ou seja, precarização não é não ter trabalho, é receber menos por ser mulher. Sim, precarização é receber menos por ser mulher e é não ter trabalho. É não ter a possibilidade de se lutar pelos seus sonhos num país e ter de emigrar, fazendo Portugal um país ponta de lança de produção de jovens com altas qualificações para a imigração. Não aceitamos a instrumentalização deste Parlamento para promover as lutas da rua e as greves promovidas pelo braço armado do PCP. Reduziram-se nas urnas, vê-se agora forçados a voltar à rua para fazer o que não fizeram no governo da geringonça. Mas aceitamos com gosto este convite para o debate que discutimos aqui as verdadeiras questões que preocupam os portugueses. Porque é que os salários não crescem? E porque é que não aumenta a competitividade? O Governo assinou com os parceiros sociais o acordo tripartido sobre valorização salarial e crescimento económico para 2025-2028, com um objetivo claro: melhorar o rendimento das pessoas. E este acordo, que foi deliberado fazer a revisão da legislação laboral para permitir a aproximação à média europeia em muitos parâmetros. O Governo quer dar prioridade ao mercado laboral e melhorar a vida dos trabalhadores, tal como tratou com justiça os trabalhadores da administração pública ao assinar 39 acordos de valorização salarial em diferentes carreiras. Sabem bem ao que me refiro? Refiro-me aos professores que o PS deixou na rua, às forças de segurança que o PS desprezou, ou aos oficiais de justiça, entre tantos outros. Portugal tem um caminho a seguir e nós sabemos qual é. Queremos um mercado de trabalho dinâmico, com bons vencimentos e com empresas competitivas. Que a cegueira ideológica de alguns não impeça aos portugueses de terem uma vida melhor. Os portugueses votaram neste governo para exigir mudança, melhores rendimentos e um país com esperança. São os portugueses que vão julgar quem os impedir de alcançar um sonho de uma vida melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto a Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada. Mais uma vez, e da parte do PSD agora, estou mais preocupados em atacar o PCP e obcecados até com realidades que já não existem, do que em, de facto, discutir os problemas reais com que os trabalhadores são confrontados. E eu creio que isso diz muito, porque os incomoda, de facto, porque sabem que aquilo que estão aqui a propor é atacar e retirar direitos a quem trabalha. Também não surpreende, vindo de onde vem, porque estamos a falar de um partido, conjuntamente com o CDS, e de onde saiu também a Iniciativa Liberal e o Chega, que na altura da Troika cortaram salários, cortaram pensões, até queriam tirar o subsídio de férias e de Natal. E só não aconteceu porque a nossa Constituição o impediu. Creio que está feita a vossa apresentação. Mas, Senhora Deputada, a ofensiva do Governo aos direitos dos trabalhadores é de tal ordem que querem travar e condicionar a sua organização e defesa dos seus direitos. Mesmo quando os direitos dos trabalhadores estão a ser violados e desrespeitados, querem impedir que os trabalhadores tenham meios de resistir. Toda a liberdade aos trabalhadores e ao povo, desde que aceitem baixos salários, os atropelos e indignidades. Caso contrário, é preciso restringir e limitar a ação das suas estruturas representativas. Há que travar a luta organizada dos trabalhadores, porque sabem como a força da luta é determinante para defender direitos e melhorar as condições de vida. É por isso que o pacote laboral também retira direitos coletivos aos trabalhadores e atacam esses mesmos direitos ao retirá-los com a facilitação das convenções, da caducidade das convenções coletivas de trabalho. E veja-se, querem impedir o direito de reunião, intervenção e informação sindical nas empresas para fazer depender da autorização do patrão. Querem atacar o direito à greve para limitar a força dos trabalhadores, para facilitar o ataque aos seus direitos e aumentar a exploração e para que o patronato possa apropriar-se ainda mais da riqueza que é criada pelos trabalhadores. Não é de espantar, portanto, que seja o patronato quem aplaude esta proposta e para quem os senhores estão, de facto, a governar. Não estão a governar para os trabalhadores nem para o...
Muito obrigado. Sr. Deputado Armando Grave, do Chega, para um pedido de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, durante anos, este governo, pelo menos há 2 anos, não defendeu os trabalhadores. A realidade que deixou não foi diferente disto. Salários baixos, precariedade persistente, perda do poder de compra e trabalhadores forçosamente empurrados para reformas cada vez mais tardias. O Governo habituou-se a falar da direita.